Mensagens Escolhidas, Volume 2, Capítulo 4: Advertências contra enganosas pretensões quanto à guia do Espírito. A 12 de novembro de 1908, chegou a Santa Helena, na Califórnia, um zeloso homem, acompanhado de sua esposa. Procuravam obter uma entrevista com a senhora White e relataram-lhe acontecimentos notáveis que datavam de cerca de 3 anos. Isto começou a sobrevir-lhes depois de vários dias de jejum e oração pelo Espírito Santo, até que, segundo disseram, grandes gotas de suor se achavam em nossa fronte. Eles acreditavam que haviam recebido o Espírito Santo como acontecera aos antigos apóstolos. Pretendiam haver falado em línguas e haver trabalhado zelosamente pelos outros para que tivessem semelhante experiência. Eles haviam sido presos no leste, sob acusação de exercerem influência mesmérica numa criança. Depois de ouvir o caso, o procurador e o prefeito haviam dito que se eles não estavam nas raias da insânia, achavam-se perigosamente perto dela. Eles pretendiam que, enquanto na prisão, fora-lhes dito por meio do Espírito que procedessem como loucos, dando isso em resultado que Deus pusera temor desses homens, de modo que temiam entrar na cela. Esse casal acreditava que a criança a quem eles haviam sido acusados de mesmerizar fora dotada com o espírito de profecia e lhes indicara onde deviam ir. Pretendiam que, mediante oração, haviam curado doentes, expulsado demônios e feito muitas outras obras maravilhosas. Disse o marido acerca da esposa: "O Espírito opera por meio dela, e cremos que isto é o dom de profecia que deve ser derramado em toda a carne." As declarações seguintes foram feitas pela senhora White acerca desse e de outros movimentos congêneres. Compiladores. A obra de Deus caracteriza-se pela calma e a dignidade. Há 2 semanas, enquanto eu escrevia, meu filho G.C. White entrou em minha sala e disse que havia 2 pessoas embaixo que desejavam falar-me. Desci à sala de estar e aí encontrei um homem com sua mulher, os quais pretendiam seguir a palavra de Deus e crer nos testemunhos. Eles tiveram experiência incomum no decorrer dos 2 ou 3 anos passados. Pareciam ser pessoas sinceras. Escutei-os enquanto contava parte de sua experiência e contei-lhes então alguma coisa da obra que tivemos de fazer no enfrentar e opor-nos ao fanatismo pouco depois da passagem do tempo em que esperávamos ver nosso Senhor. Durante aqueles dias probantes, alguns de nossos mais preciosos crentes foram levados ao fanatismo. Eu disse posteriormente que, antes do fim, veríamos manifestações estranhas da parte daqueles que professavam ser guiados pelo Espírito Santo. Pessoas há que tratam como alguma coisa de grande importância essas manifestações peculiares, que não são de Deus, mas são calculadas a desviar a mente de muitos dos ensinos da palavra. Nesta quadra de nossa história, devemos ser muito cuidadosos de acautelar-nos contra tudo quanto cheire a fanatismo e desordem. Precisamos guardar-nos contra toda prática estranha que seja de molde a agitar a mente dos incrédulos e levá-los a pensar que, como um povo, somos levados por impulso e nos deleitamos em ruído e confusão acompanhados de excentricidade de atos. Nos últimos dias, o inimigo da verdade presente introduzirá manifestações que não se acham em harmonia com a operação do Espírito, mas são calculadas a extraviar os que se acham prontos a acompanhar alguma coisa nova e estranha. Eu disse a esse irmão e sua mulher que a experiência pela qual passei em minha juventude, pouco depois da passagem do tempo em 1844, induzira-me a ser muito, muito cautelosa quanto a aceitar qualquer coisa semelhante ao que então enfrentáramos e repreendêramos em nome do Senhor. Não se poderia causar maior dano à obra de Deus neste tempo do que permitirmos um espírito de fanatismo penetrar em nossas igrejas, acompanhado de estranhas manifestações incorretamente tidas como operação do Espírito de Deus. À medida que esse irmão e sua esposa delinearam os acontecimentos com eles ocorridos, os quais pretendiam haver-lhes sobrevindo como resultado do recebimento do Espírito Santo com poder apostólico, isto parecia uma cópia daquilo que havíamos sido chamados a enfrentar e corrigir em nossa primitiva carreira. Para o fim de nossa entrevista, o irmão L. propôs que nos reuníssemos em oração com a ideia de que, possivelmente, enquanto em oração, sua esposa fosse levada às condições que eles me haviam descrito e que então eu seria habilitada a discernir se isso era do Senhor ou não. Nisto eu não poderia consentir, porque havia sido instruída de que quando uma pessoa oferece exibir essas manifestações peculiares, isto é decidido sinal de que não é obra de Deus. Não devemos permitir que acontecimentos assim nos levem a ficar desalentados. Tais casos virão a nós de tempos em tempos. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Não podemos permitir que coisa alguma introduza confusão e enfraqueça nosso zelo para com a grande obra que Deus nos deu a fazer no mundo para prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Declarações da Senhora White na entrevista. Estou vos contando esses incidentes, a fim de saberdes aquilo por que temos passado. Alguns fanáticos, depois de 1844, dançavam para cima e para baixo cantando: Glória, 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 glória. Por vezes eu ficava sentada quieta até que eles terminassem, e então me erguia e dizia: Esta não é a maneira por que o Senhor opera. Ele não causa impressões assim. Precisamos dirigir a mente do povo à palavra como o fundamento de nossa fé. Eu era apenas uma criança naquele tempo, e todavia tinha de dar repetidamente meu testemunho contra essa estranha operação. E sempre, desde então, tenho procurado ser muito, muito cuidadosa para que alguma coisa dessa espécie não entrasse no meio de nosso povo. Toda manifestação de fanatismo desvia a mente da evidência da verdade, a própria palavra. Talvez vós tomasseis uma direção coerente, mas aqueles a quem influenciasseis poderiam tomar atitude bem incoerente e, em resultado, teríamos dentro em breve as mãos cheias de alguma coisa que tornaria quase impossível dar aos incrédulos a justa impressão de nossa mensagem e de nossa obra. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus, e quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir. Mas ele vem sempre, como declarei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. Em nosso falar, nosso canto e em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma e a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro Filho de Deus. Há constante perigo de permitir entrar em nosso meio alguma coisa que consideremos como operação do Espírito Santo, mas que na realidade é fruto de um espírito de fanatismo. Enquanto permitirmos que o inimigo da verdade nos conduza a um caminho errôneo, não podemos esperar chegar aos sinceros de coração com a terceira mensagem angélica. Devemos ser santificados mediante a obediência à verdade. Temo qualquer coisa que tenha tendência de desviar a mente das sólidas provas da verdade, tal como se revela na palavra de Deus. Temo isto. Precisamos pôr nossa mente dentro dos limites da razão, não seja que o inimigo penetre de maneira por tudo em desordem. Há pessoas de tal temperamento que facilmente são induzidas ao fanatismo, e permitíssemos nós que penetrasse em nossas igrejas qualquer coisa que levasse tais pessoas ao erro, veríamos pronto esses erros levados a extremo e então, em virtude da direção desses elementos desordenados, viria um estigma a todo o corpo de adventistas do sétimo dia. O fanatismo se repetirá. Tenho estudado a maneira de fazer publicar novamente esses casos antigos, de maneira que mais pessoas dentre nosso povo sejam informadas, pois de há muito tempo tenho conhecimento de que o fanatismo se manifestará outra vez em diferentes maneiras. Cumpre-nos fortalecer nossa posição demorando a mente na palavra e evitando todas as esquisitices e cultos religiosos estranhos que alguns seriam muito prontos em pegar e praticar. Caso permitíssemos que a confusão penetrasse em nossas fileiras, não poderíamos libertar disso nossa obra. Durante os anos do ministério de Cristo na Terra, piedosas mulheres auxiliavam na obra que o Salvador e seus discípulos estavam levando avante. Se os que se estavam opondo a essa obra houvessem encontrado qualquer coisa fora de lugar na conduta dessas mulheres, isto haveria imediatamente posto fim à obra. Mas ao passo que mulheres estavam trabalhando com Cristo e os apóstolos, todo o trabalho era dirigido em plano tão elevado que se achava acima da sombra de qualquer suspeita. Não se podia encontrar ocasião para acusações. A mente de todos era encaminhada para as Escrituras, não aos indivíduos. A verdade era proclamada inteligentemente com tanta clareza que todos podiam compreender. Como temo que alguma coisa de natureza fanática seja introduzida entre nosso povo. Há muitos, muitos que precisam ser santificados, mas devem sê-lo mediante a obediência à mensagem da verdade. Não podemos permitir que certas pessoas entre nós se exibam de maneira que venha destruir nossa influência junto àqueles que desejamos atingir com a verdade. Custou-nos anos o sobreviver à desfavorável impressão que os incrédulos tiveram dos adventistas por haverem chegado a seu conhecimento as manifestações estranhas e ímpias de elementos fanáticos entre nós durante os primeiros tempos de nossa existência como um povo separado. Conselho ao irmão L e sua esposa. Prezados irmão e irmã L, recentemente em visões à noite foram-me reveladas certas questões que vos preciso comunicar. Foi-me mostrado que estáis cometendo alguns lamentáveis erros. Em vosso estudo das Escrituras e dos testemunhos, chegastes a conclusões errôneas. A obra do Senhor seria grandemente mal compreendida se continuasseis a trabalhar como começastes. Dais falsa interpretação à palavra de Deus e aos testemunhos publicados, e então buscais levar adiante uma obra estranha em harmonia com vossa concepção de seu sentido. Supuseste até que vos é dado poder para expulsar demônios. Por vossa influência sobre mentes humanas, homens e mulheres são levados a crer que estão possessos de demônios e que o Senhor vos designou como instrumentos seus para expulsar esses espíritos maus. No falar, cantar e em exibições estranhas que não estão em harmonia com a obra genuína do Espírito Santo, sua mulher está ajudando a introduzir um aspecto de fanatismo que causaria grande dano à causa de Deus caso lhe fosse permitido qualquer lugar em nossas igrejas. Meu irmão e minha irmã, tenho uma mensagem para vós. Estais baseados numa falsa suposição. Há muito do próprio eu entretecido em vossas exibições. Satanás entrará com fascinante poder através dessas exibições. É mais que tempo de vos deterdes. Caso Deus vos houvesse dado especial mensagem para seu povo, andaríeis e trabalharíeis em toda humildade, não como se estivésseis num palco de um teatro, mas na mansidão de um seguidor do humilde Jesus de Nazaré. Exerceríeis uma influência de todo diversa da que tendes estado a exercer. O sincero desejo de fazer bem a outros levará o obreiro cristão a afastar todo o pensamento de introduzir na mensagem da verdade presente quaisquer ensinos estranhos que conduzem homens e mulheres ao fanatismo. Neste período da história do mundo, precisamos exercer o maior cuidado a este respeito. Alguns dos aspectos da experiência por que estáis passando põem em perigo não somente vossa própria alma, mas a de muitos outros, porque apelais às preciosas palavras de Cristo, segundo registradas nas Escrituras e aos testemunhos, para atestar a genuinidade de vossa mensagem. Estáis enganados em supor que a preciosa palavra, que é realidade e verdade, e os testemunhos que o Senhor deu para seu povo, são vossa autoridade. Sois movidos por impulsos errôneos e estáis vos apoiando com declarações que desencaminham. Tentais fazer com que a verdade de Deus sustente sentimentos falsos e ações incorretas que são incoerentes e fanáticas. Isto torna 10 vezes, ou melhor, 20 vezes mais difícil a obra da Igreja no relacionar o povo com a verdade da mensagem do terceiro anjo. Uma mensagem às igrejas da Califórnia. a nossos irmãos da Califórnia. Foram-me dadas a noite passada instruções para nosso povo. Parecia-me estar numa reunião em que se faziam apresentações da obra estranha do irmão L e sua mulher. Fui instruída de que era uma obra semelhante à que fora conduzida no estado do Maine e em vários outros lugares depois da passagem do tempo em 1844. Foi-me mandado falar decididamente contra essa obra fanática. Foi-me mostrado que não era o Espírito do Senhor que estava inspirando o irmão e irmã L, mas o mesmo espírito de fanatismo que sempre busca entrada na igreja remanescente. Sua aplicação da Escritura a seus movimentos singulares é má aplicação escriturística. A obra de declarar pessoas possessas do diabo e depois orar com elas e pretender expulsar os maus espíritos é fanatismo que trará descrédito a qualquer igreja que sancione tal obra. Foi-me mostrado que importa não encorajar tais demonstrações, mas guardar o povo com um decidido testemunho contra aquilo que traria uma mancha ao nome dos adventistas do sétimo dia e destruiria a confiança do povo na mensagem da verdade que precisam dar ao mundo. O Senhor tem feito uma grande obra por seu povo, colocando-o em terreno vantajoso. É o dever da igreja nutrir sua influência. Preciosas são as palavras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, 39. As palavras da inspiração cuidadosamente estudadas e obedecidas com oração habilitarão cabalmente para toda boa obra. Necessitamos, como denominação, olhar mais continuamente a Deus quanto à guia. Vivemos em um século mau. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Porque se generalizar a iniquidade, Satanás presume trazer toda sorte de teorias enganosas sobre os que têm buscado andar humildemente com Deus e que desconfiam de si mesmos. Hão de homens confiantes em si mesmos, fanáticos, chegar a essas almas humildes, assegurando-lhes que estão possessas de espíritos maus, e depois de orar com elas, afirmar que o demônio foi expulso? Essas não são manifestações do Espírito de Deus, mas de outro espírito. Convido toda a igreja a acautelar-se de ser levada a pensar mal daqueles que, por desconfiarem de si mesmos, temem não possuir o Espírito Santo. Pessoas há que têm seguido os próprios caminhos em vez de seguirem os de Deus. Não têm reconhecido a luz que Deus tem misericordiosamente concedido e têm por isso perdido a faculdade de distinguir entre a luz e as trevas. Muitos há que têm ouvido muito acerca do caminho que devem seguir, mas ignoram as reivindicações de Deus a seu respeito. Sua luz não brilha em obras que revelem os princípios da verdade e santidade. Esta classe que, em tempos de prova, aceitará a mentira e as teorias errôneas por verdade de Deus. Grande luz tem sido dada ao povo de Deus. Desperte o nosso povo e avance para a perfeição. Estareis expostos às ilusões de agentes satânicos. Terríveis ondas de fanatismo hão de sobrevir. Deus, porém, livrará seu povo que busque diligentemente o Senhor e se consagre a seu serviço.